de Paz.
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 83, o podcast Paternidade Supimpa, que se não é pra tretar, a gente nem liga o microfone. Meu nome é Thiago Queiroz, do Pazinho Vírgula, e prepara aí o teu boné, porque hoje os cuspes todos que a gente joga pra cima vão cair bonitinho na testa.
Aqui é Victor Urives, e eu vou te dizer uma parada, o Pati Pio teve evolução.
Boa noite, ou bom dia, não sei que hora você está escutando isso, aqui é Thiago Berto e eu vou tentar esquivar dessas cusparadas.
E ó, já que a gente está falando de tem treta, tem cuspe pro alto, tem palavrão, a gente já deu aqui um pequeno relance do que vai ser esse episódio de hoje, mas a gente não poderia fazer esse episódio sozinho sem ter a presença da nossa querida amiga Rita Lizauskas.
Palmas pra mim.
Aê, Samuel, bote muitas palmas.
Falou em treta, falou no meu nome, né, amigo?
Junta treta, junta internet, aí nasce, né, sumona a Rita Lizauskas, sacou assim, tipo, pá. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por você ter vindo aqui gravar com a gente.
Obrigada, Thiago. Um prazer ter sido convidada para falar aí com tantos pais legais.
Opa! Bom, então é isso. A gente hoje vai falar sobre palavrões, sobre tretas, sobre internet, sobre videogame, joguinho, que rouba a alma do filho. Filhos mais velhos, a gente vai falar sobre tudo isso misturado, treta. Ó, hoje esse episódio promete, cara. Mas só depois do nosso recadinho aí. Esse episódio, olha só, tem um apoio dos queridos aí, é o Mobile!
Olha, arrepio que tá dando!
Obrigado!
Então, ó, já fica aqui a dica supimpa de presente do Dia dos Pais. A Yel é uma marca carioca, né? Vamos fortalecer, que é especializada em smartphones. Então, eles vendem de tudo que você precisar pro seu celular. Eles têm acessório pra caixa com som do Bluetooth, tem fone, headphone, bateria externa, carregador, smartwatch, seguros, hein? Aí, Vitor.
Olha só, né? Já fecha, já compra, aí, já ó. Faz o seguro pra não dar ruim, porque tá no Rio, né?
Não é? Também tem cabo, capinha e até planos de telefonia móvel. Você sai de lá com tudo resolvido. Bonitinho, tudo lindo.
E ainda você pode pegar ainda o celular usado, aquele capenguinho ali, mais ou menos, você não sabe como é que tá, se tá velho ou não tá. Chega na loja, mostra pra eles, eles vão te dizer se ainda vale um preço na troca.
Olha.
Chega lá, dá de entrada, paga a sua diferença.
Aí, coisa
se
linda.
Se você for diferente de mim e for bem cuidadoso, você vai conseguir um valor alto. No meu caso, eu acho que ele consegue tirar sucata.
O meu tá aí, já tem 2 anos.
Acho não, que o seu
vou,
é perfeito.
Eu acho que eu vou levar o meu lá pra trocar, cara.
Aí, o seu passa como novo.
Já tô feliz.
É, isso aí, rapaz. Tá de bobeira. Então, ó, só pra lembrar, eles trabalham com as melhores marcas do mercado. Apple, Samsung, Motorola, Asus, JBL. Tudo isso aí, entendeu? Não tem marca maluca. Tem só marca das boas. Marca supimpa. E aí tem mais, hein? Já que a gente tá aqui chegando perto do Dia dos Pais, o que cabe falar? Cabe falar que isso aqui é uma ótima dica de presente, né? Uma dica de presente supimpa.
É, aí ó. Como é que
você
escuta podcast?
Exatamente.
Como é que escuta?
Em alto estilo? Com fonezão?
Fonezão, caixinha,
pá. Por favor, não escute no speaker do teu telefone, né? Mete aquele pá, aquele... Fonezão,
coloca o
Bluetooth.
Surround lá, entendeu? Pra ouvir a gente falando bem,
falando com aqui, um conteúdo de qualidade. Então
exatamente.
Tem que ter um produto de qualidade pra ouvir a gente.
A Yel Mobile já tem 14 lojas no Rio de Janeiro e também tem uma loja virtual. Anota aí, www.yelmobile.com.br. Então é só entrar no site e comprar.
Então, ó, só pra fechar que eles dão consultoria na compra dos produtos deles. Então, você tá lá, não sabe muito bem que celular que você vai comprar, quais são os melhores, ou então o que que cabe, além de caber no seu orçamento, cabe no seu uso,
isso.
Os caras lá te ajudam.
Tem uma parada maneira, isso é verdade, os caras falam que eles não estão ali pra empurrar o celular mais caro. Eles vão ver o que você precisa e vão te oferecer aquilo que atende a sua necessidade.
Analisa o perfil do cliente e dá sugestões.
Ah, isso aí,
perfeito.
Pô.
Tá perfeito.
Então, ó, pessoal, só pra lembrar então agora, sem muita zoeira, né? A gente tá zoando aqui, estamos zoando o spot todo aqui do nosso querido apoiador aqui. Mas, ó, é Yel com YELL Mobile, de mobile mesmo, né? MOBILE. Então vai lá e dá uma moral pros caras. E ao Mobile no Facebook, no Instagram. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana de, né, apoiar o podcast que vocês tanto amam. Então vamos lá dar uma moral pra eles também. É, se você quiser saber onde é que ficam as lojas físicas deles, os quiosques e tal, vai lá no site deles que tá tudo lá, os endereços, tudo pra você poder conhecer, tá bom? YELL, obrigado! Bom, estamos então, vamos conversar aqui, mas antes de começar a nossa conversa, eu só queria contar pra você, Rita, que quando a gente é um pouco desorganizado, né? Então assim, o pessoal soube que você ia gravar com a gente pra acompanhar aqui na live dos apoiadores, agora, tipo, uns 30 minutos atrás. E eu literalmente não sabia se a gente ia conseguir, porque a gente tava com problema de internet aqui e tal, mas o grande lance é que quando eu falei lá que era você que ia gravar com a gente hoje, o pessoal, ai meu Deus, eu adoro ela, ah, eu adoro quando duas pessoas que a gente admira se encontram aí ao acaso, mas aí que tá, isso não é o acaso, porque a treta nos une há já alguns anos.
Não é? Se o mundinho materno paterno falasse, né, tudo que a gente já passou por aí,
ô minha nossa, não ia ter nem mais publicidade, nem jabá, nem nada, cara.
Ou ia.
Mas que bom saber que eu tenho fãs aí.
Tem, você tem fãs em comum com a gente. Olha que coisa bonita. E o pessoal demais, tá ouvindo, adoro. Aqui a gente, então é ao longo do programa, o pessoal que tiver comentando aqui, a gente vai jogar as perguntas deles também, tá?
Beleza.
Então, Rita, conta pra gente um pouquinho assim, de onde você veio, quem você é, fale sobre seu filho, sobre seu trabalho. Conta aí um pouco pra gente começar a conhecer quem ainda não conhece você, é claro.
Beleza, bom, sou a Rita Lizauskas, eu tenho um filho chamado Samuel, que tem 9 anos, sou jornalista, tenho um blog de maternidade no Estadão, um blog progressista / feminista / treteiro, e no Estadão, então você consegue imaginar como os leitores me odeiam.
A caixinha de comentário fica
tem
como?
Tem uma coluna sobre maternidade também na Rádio Eldorado, que é do Grupo Estadão. Que chama Mãe Sem Manual, que é o nome do meu livro, que é Mãe Sem Manual. Eu e Thiago somos colegas também de editora, né,
Thiago? Ah, é verdade.
É. Temos isso também em comum, são tantas coisas. Enfim, eu trabalhava com Rádio News, fui apresentadora de telejornal, e depois que meu filho nasceu, eu comecei a escrever sobre maternidade, né? Não me contaram que era tão difícil, não sabia que era puerpério, comecei a fazer aquela desabafada no Facebook. Acabou virando um blog por sugestão de um amigo de redação, na época eu trabalhava no Jornal da Band, e o meu colega, o Fábio Panunzi, falou, pô, você tem que escrever um blog e tal, etc. Comecei a escrever um blog no WordPress, aquela coisa, né, primórdios dos blogs. E daí meu blog foi para a revista TPM, ficou lá um tempo, e depois foi para o Estadão, já está no Estadão acho que uns 5 ou 6 anos lá, onde os leitores me amam, me adoram.
E é uma pessoa, assim, você não falou essa informação importante, é uma pessoa que é extremamente jovem, ou melhor,
jovem,
porque ela é super dos Twitter, entendeu? Ela é super, tá aí no Twitter, inclusive ela é aquelas pessoas que é tão do Twitter que treta no Twitter também. Tá ligado?
Não, eu moro no Twitter, né, amigo? Eu moro no Twitter, eu acordo antes de escovar os dentes, eu já vou pro Twitter pra ver o que tá rolando.
Então, realmente...
Adoro o Twitter, adoro.
Qual a maior thread? Vou entrar nessa.
Olha, eu não sei fazer thread, não.
Ah,
mas
não?
Eu sou boa de... Não sou muito de thread, não. Eu gosto de me manter ali nos 180 caracteres. E falo muito sobre política, né? Ultimamente tá meio difícil a gente não falar sobre política. Já falei muito sobre a Damares também, responsável pelas maiores aberrações que a gente... É difícil dizer que são as maiores, porque são tantas aberrações que...
Pois é, né?
Que é difícil a gente classificar quem merece o troféu aberração. Mas como a gente fala sobre maternidade, sobre criação de filhos, sobre educação... Né, sobre essa pressão de gênero que tem sobre as crianças, então eu elejo a Damares, o abacaxi desse governo, o alvo dos meus tweets mais raivosos.
É a rainha cortina de fumaça, né? Vamos combinar.
Vai
dar alguma merda, a pessoa cutuca. Cutuca aí, acorda ela.
Ela fala, né? São coisas bem sérias.
São, cara, são. Eu acho que é, rende pauta, pelo menos, né? Se a gente for olhar o copo meio cheio, rende pauta. Depois que o ódio passa.
Não, mas a gente, as pessoas que estão no Twitter, elas acordam escolhendo a treta que elas vão escolher, que elas vão falar, porque tem dezenas. Você scrolla um pouquinho e já encontra várias.
Não, a gente acorda e já vai lá para os trending topics para ver qual é a treta do momento, né? A treta da hora.
É verdade, é verdade. Eu, assim, eu sou muito garoto ainda, eu não consigo acompanhar muito, não dá conta para mim. O feed é muito insano, mas eu acho que é uma rede que é bem legal, assim. Eu acho, assim, é claro que qualquer rede ela pode ter a sua toxicidade, né? Mas eu acho que é uma rede que dá para você. Ainda você ainda consegue controlar um pouco as coisas que você vai ver e tal, as coisas que você vai acessar. Tem uns recursos bem legais. Tipo, se alguém começa a te encher o saco, você consegue mutar, né? Silenciar aquela pessoa. Então, que é tipo
maravilha.
A luva
você
de pelica.
Você consegue denunciar as coisas mais tóxicas também, né?
Pois
e a resposta é bem rápida.
Então, acho que vale a pena aí, vocês que têm filhos, entrem aí no Twitter. E
aproveita, segue nós.
Sejam chofens, entendeu?
Aproveita, segue nós.
É, segue nós, né? Mas,
mas eu acho incrível, Thiago, que você, que é um rapaz tão de redes, não seja um habituê do Twitter.
Pois é, eu nunca consegui. Eu acho que eu sou velho pra isso, eu acho, sabe? Eu acho que... E eu acho que a galera assim, que ouve a gente... Tem uma galera que segue a gente no Twitter e é muito legal isso. Mas eu acho que a grande massa da galera que ouve, que acompanha, que curte, não é também uma galera com perfil muito de Twitter.
É, na real, eu acho que... Assim, o Twitter, quando você entra nele, você é meio que absorvido por ele.
Você fica meio perdido, né?
É porque o Twitter é assim. O Twitter, você entra, aí você fala, ah, pô, legal, tem muita coisa maneira. E aí quando você vê, você tá meio absorvido pelo Twitter. Porque você dá pra ficar o dia inteiro nele. Entendeu? Tipo...
E o Twitter também, eu, o que eu gosto dele, que eu acho que tem um pouco a ver com o meu perfil de jornalista, é que o Twitter é do factual, né? Então, assim, é aquilo que tá rolando no momento, 10 minutos depois... Talvez não seja mais aquele assunto. Se uma pessoa chega para repercutir uma coisa que há 10 minutos atrás estava fervendo, já toma uma vaia, entendeu? Porque o assunto já mudou. E eu acho que as outras redes, elas têm um tempo mais longo, né? Você consegue fazer uma coisa, né? Você posta uma coisa uma hora, daqui uma hora, duas horas, alguém traz um ponto e o debate continua por um tempo mais longo. O Twitter é meio... tiro, porrada e bomba da Valesca Popozuda, sabe? Falta comendo, daqui a 2 horas tá todo mundo falando de outra coisa.
É.
O Twitter é a treta ao vivo. É, não, então vamos ver aqui o pronunciamento do... Não vou nem chamar de excelentíssimo, porque não dá. Mas pronunciamento do Zé Cu, que tava lá, vai falar aqui, qualquer um deles. E aí, na hora, maluco. Enquanto a galera tá fazendo textão na outra rede, no Twitter, a galera já tá comendo, meu irmão.
É verdade, é verdade.
As coisas já estão rolando.
E normalmente as coisas saem de lá em forma de print e vão pro Facebook ou pras outras redes,
muito,
né?
Normalmente é isso que acontece.
Mas, bom, vamos lá. A gente tá aqui falando pra caceta de Twitter, mas eu queria voltar e ouvir um pouco da sua relação com o Samuca, que já é uma criança mais velha, então pode servir pra gente de spoiler nessa história toda, porque o mais velho aqui da mesa, em termos de filhos, é o Dante, né? Que tem 6 anos. Então, conta pra gente aí como é que foi essa relação. Eu sei que você tem uma história muito interessante, que foi inclusive o que motivou a gente a marcar de gravar esse podcast, que é com relação a palavrão. Então conta pra gente aí, que a gente também tem outras aqui pra contar.
Então, eu e o Sérgio, meu marido, nós dois somos jornalistas de redação, e redação é o lugar onde o palavrão impera, entendeu? Porque assim, na hora que dá a hora do fechamento, ou o jornal vai pro ar, ou o jornal vai ser impresso, na hora que o negócio vai acontecer, a adrenalina sobe. Na hora que a adrenalina sobe, o negócio não tá pronto, você fala lá o palavrão, né?
Uhum.
Coloca um palavrão aqui que eu não vou falar. Cadê essa? Outro palavrão.
Não, pode falar. Assim? Aqui não tem essa parada, não. Aqui
que
é só pra maior de 18. Se os menores que estão escutando, que se foda.
Então?
O quê? Olha só, se não pudesse falar, não poderia ter o Berto no podcast.
Eu ia ter que sair desde o começo.
Então, vamos lá. Redação, sei lá, eu fui apresentadora de telejornal mais de 10 anos. 10 minutos antes de começar o jornal, se a matéria não tá pronta, caralho, porra, cadê a porra do jornal da matéria? É assim.
Que isso?
E, inclusive, meu marido, Sérgio, foi meu chefe um tempo, e ele era o rei de esmurrar a ilha de edição para falar, cacete, cadê a matéria? Ou seja, tudo isso para dizer que eu e ele somos duas pessoas que falamos muito palavrão. Né? E o nosso filho não fala, não fala. Claro que a gente sempre falava assim, pô, Samuca, palavrão é feio, aquela coisa que a gente fala para os nossos filhos, que vem ali naquele, né, naquele manual de como criar uma criança minimamente civilizada. A gente fala que eles têm que comer verdura, que eles têm que comer legume, que eles não podem falar palavrão. Mas ele incorporou essa ideia de não falar palavrão numa casa onde as pessoas falam muito.
Ah, entendeu? É isso que eu queria perguntar. Vocês, então, naturalmente, perto do Samuca, vocês falam palavrão?
Muito!
Ah, tá.
Mas muito, Thiago. Assim, o tempo inteiro, a cada três palavras, assim, a gente fala porque é tipo uma interjeição, entendeu?
Uhum.
Em vez de a gente falar, sei lá, ai, a gente fala caralho. Né? E a gente sempre falando pra ele que, né, tem que comer verdura, tem que praticar esporte, não pode falar palavrão. E ele incorporou essa ideia. E daí teve um dia que eu chutei o canto, sabe quando você chuta o dedinho, putz, você chuta ali o canto do sofá? Sabe? Eu sou filho, puta que eu pariu, caralho! O Samuca ficou horrorizado, mãe! Eu falei, filho, vem cá, vamos conversar. Tem conversa.
Vamos tirar a conversa.
Pra que serve o palavrão? Chegou o momento. Falei, filho, se você chutar o sofá no cantinho, quebrar o dedo e só falar
quebrar
ai,
o dedo.
Eu não vou dizer. Agora, se você chutar o sofá e falar caralho, mãe, eu vou falar, gente, aconteceu alguma coisa. Eu fiquei explicando pra ele que o palavrão tem ali o seu valor semântico.
É questão de sobrevivência, né?
Não, mas isso é verdade, gente. O palavrão, ele existe pra dar uma gradação naquilo que você tá sentindo. Entendeu? Então eu me vi ali no momento tendo que eu explicar pro meu filho que tudo bem falar palavrão, filho. Porque ele não fala. Ah,
mas completando aí, cientificamente foi comprovado que falar palavrão alivia a dor.
Que, como é que é?
Alivia a dor. Você acena pra pessoa que alguma coisa muito grave tá acontecendo também. Se você falar, ai, eu vou falar, beleza, não rolou nada. Agora, se você falar um palavrão, falar, meu, quebrou o dedo, não é?
Sim.
Então, assim, ele tem sua função. E eu expliquei pra ele, mas ele ainda não embarcou. Tanto que tinha um amiguinho dele jogando videogame aqui, essa coisa de férias escolares, né? Traz um amigo da escola pra casa, tal, não sei o quê. E o amigo tava jogando ali joguinho com ele e falou assim, cacete, cacete! O Samuel falou, Lucas? Daí ele falou, o quê, Samuca? Ah, pô, tá falando palavrão. Daí o Lucas falou pra ele, e cacete o palavrão, Samuca?
Pois é, Samuca tá pegando pesado aí. Até nem pra mim isso é palavrão, pô.
Então, mas assim, dizem, né, uma vez eu fui entrevistar a Vera e a Conelli, sabe? A
maravilhosa, maravilhosa.
A gente é muito amiga, ela virou minha fonte. E uma vez eu tava entrevistando ela, não lembro nem qual era o assunto, e a Vera tava falando que uma geração sempre nega a geração anterior, né? Então, por exemplo, se você tem pais, assim, muito porra louca, vem um filho que é mais certinho, entendeu? Então, eu acho que é exatamente o que tá acontecendo aqui. Dois pais falando palavrão, assim, horrores, e um filho ali falando, pô, não, não, palavrão, pô, para, não, tá, não sei o quê. Enfim, mas assim, o dia que ele soltar um belo de um palavrão, Thiago, eu vou te mandar um WhatsApp falando, ó, liberou.
Foi, abriu as comportas.
Ai, seja bem-vindo, filho.
O meu não tem, não nega muito, não. Porque não? Ele já fala, já 4 anos ele já fala.
Que isso.
Ah, é qual que ele fala? Me fala. Já que
então,
tá liberado,
a gente xinga muito puta que pariu em casa. Tem muito puta que pariu em casa. E ele, quando tá com raiva, de vez em quando ele solta os puta que pariu.
Ah, que bênção, gente.
Entendeu?
Parabéns, viu?
Então deixa eu contar uma historinha. Lá em casa também, o puta que pariu, eu acho que é o mais solto também. Inclusive minha mãe fala muito puta que pariu. E eu, quando jogo, falo puta que pariu também. Tipo, quando acontece uma coisa ruim. E a Renata também falava bastante puta que pariu. Consequentemente, a Evinha já falou, quando era bem bebezinha, Patiu-piu. Aleatoriamente.
Que é famoso aqui, famoso, no podcast.
Famoso, Patiu-piu. Uhum. Aí foi o quê? Foi anteontem, inclusive. Ela tava... foi domingo, a gente foi na festa, ela ganhou uma caixinha de giz, né? Aquele giz bem vagabundinho, né? De brinde. E no dia seguinte ela foi desenhar. Na segunda. Aí tava lá desenhando e tudo mais, feliz e contente. De repente, o giz quebra. Aí ela vira e fala... Puta que pariu. Aí minha mãe vira pra ela, olha pra ela. Ela olha pra minha mãe, com cara assustada assim. Não, não fui eu não, foi o giz. Aí o giz falou puta que pariu, de acordo com ela.
Aí você...
Mas ela começou com
o giz. Vocês estão no caminho certo, viu? Parabéns, é isso aí.
Mas a gente foi, deu aquela reprimida. Não... Repreendido, Brasiliano. Repreendido. Não pode falar palavrão, filho. Você sabe, né? Não, não pode. Eu sei, papai. Não pode não e tudo mais.
A gente tem que falar essas coisas, né? Porque, sei lá, a gente... Né? É obrigação a gente falar. Embora a gente muitas vezes pense o contrário.
Até a Diana aqui tava comentando aqui no chat Supimpa que ela falou assim, ó... Devo dizer que hoje eu troquei o PQP por Patipiu. Então, você tá aí... A Eva tá influenciando as pessoas, tá vendo,
cara?
Ah,
é muito bom. Bateu o pio.
É engraçado porque aqui eu falo palavrão pra caramba, mas eu acho que quando eu tô em público, eu dou uma segurada retraída normal, assim. Eu falo pouco palavrão aqui, comparado com o Humberto, né? Eu sou um cara puro, entendeu? Mas em casa, com a Anne, assim, quando as crianças estão dormindo, eu falo bastante. Muito, muito, muito. Mas quando as crianças estão acordadas, também dá aquela travada. Então, nunca aconteceu um caso, ainda assim, que as crianças tenham...
Vivenciado.
Pegado uma palavra pra falar e, tipo, surgiu alguma situação, ela foi lá e aplicou perfeitamente. Porque você fica em dúvida se você parabeniza ou briga com criança, né? Porque ela conseguiu pegar a ideia abstrata do palavrão e aplicar no contexto correto.
Não tem nem ideia do que tá falando. É. São apenas palavras jogadas ao vento.
Uhum.
E pra ela, mas a questão do contexto fez sentido.
Mas você concorda, Thiago, que com 3 filhos, estatisticamente, você é engenheiro, você sabe, estatisticamente... Isso vai acontecer em breve, né?
Ah, mas sem dúvida. Aconteceu uma vez, na verdade, porque a Anne, acho que ela chegou e se machucou também. E aí ela xingou, não sei se ela foi filha da puta que pariu, eu não lembro agora. Mas o Dante olhou pra ela, repetiu o palavrão e ficou rindo sozinho, sacou? Tipo, ele achou engraçado aquilo. Puta que pariu. E a Anne, tipo, não, Dante, peraí, não é bem assim, sabe? E é sempre engraçado porque quando acontece, as raras vezes que isso aconteceram, a gente sempre fica meio desconcertado. Não, peraí, isso aí é palavrão. Não sei o quê. Não vamos fazer assim, não.
Mas pensa, Thiago, uma vez eu tava com o Samuca na cozinha, cozinhando, que é um lugar onde eu não devia frequentar, é a cozinha, mas eu tava lá. E daí, eu cortei, eu tava separando o pão de queijo congelado com a faca. Não façam isso.
Não, porra, Rita. Aí,
sabe assim, você pega o saco de pão de queijo, tá tudo grudado, você pega uma faca e sai separando. Thiago, eu arranquei uma lasca do meu dedo.
Puta.
Depois eu tomei 6 pontos.
Que isso? Não, aí já não é legal rir, não, cara.
Eu podia ter falado no momento que eu arranquei uma lasca do meu dedo. Ai.
Poxa vida, né?
Caramba!
Poxa, como eu fui descuidada!
Eu já contei uma história aqui.
Eu devo ter falado as piores coisas, as coisas mais horrorosas.
Caraca,
naquele
bicho.
Momento, eu lembro que depois eu falei só pra ele: chama seu pai. Ele precisava me levar pro hospital.
Eu contei uma história aqui já faz um tempão que eu tava cozinhando. Eu tava cozinhando de boa, tranquilo na cozinha e tava sozinho com o Noah em casa. E aí, tipo, na correria, né, eu peguei uma tábua, tava cortando alguns legumes e tal, e aí eu deixei a faca em cima da tábua e fui cozinhar as outras coisas e tudo mais. Aí o Noah saiu da televisão, tava lá segurando ele durante esses poucos minutos pra eu tentar fazer a comida. E aí ele chegou sorrateiramente por trás de mim, pegou a faca... E aí, tipo, ele foi me entregar. Ele foi me entregar a faca, só que ele veio com a ponta. E aí encostou, deu aquela encostada da ponta da faca, bem no bacon, assim. Sabe aqui na lateralzinha? Pum, deu aquela fisgadinha que assim, eu dei um grito, né? Tipo, de susto. Olhei e vi um moleque com a faca na mão. Maluco, acho que eu gritei todos os palavrões que você pode imaginar.
Caralho.
Em 3 segundos.
De terror, né?
Exatamente.
O moleque tomou um susto absurdo, porque eu gritei mesmo, assim, tipo... Eu peguei a faca da mão dele. Filha da puta, o que você tá fazendo, desgraçado? Sai daqui, sai da cozinha. Sai daqui. Fechei a porta da cozinha, me tranquei dentro da cozinha. Falei, caralho, que
quase perdi o baço.
Tava fazendo?
Quase eu perdi o apêndice aqui. E assim, involuntariamente.
Fiquei 3 segundos na cozinha, assim, tipo, caralho. Se esse moleque me dá uma facada.
Moleque, não tem noção. Você olha pra trás, você olha pro lado e vê a Annabelle em forma de Noah, né, cara?
Não, é, não, é foda.
Não, qual foi a mensagem que o palavrão passou? Que importante. Ele entendeu que não pode pegar faca.
Não, fatalmente. Fatalmente. Não pode.
É, não, quase que foi fatal mesmo, entendeu?
Ele entendeu perfeitamente. Porque você falou tanto palavrão a hora que ele pegou a faca. Entendeu? Você viu o papel do palavrão, entendeu? Se você tivesse falado, filho, não pode pegar a faca, é perigoso.
No dia seguinte ele tava o quê? Me esfaqueando.
É. Inclusive, o palavrão expressa o sentimento. O mesmo palavrão pode ser repetido com intensidade diferente e dar significado diferente. Por exemplo, caralho. Uhum. Tipo, você fica surpreso. Caralho! É uma surpresa. Aí o seu time faz gol e fala, caralho! Então, é uma expressão de fervor. Aí em cada caralho tem o seu lugar.
Né? Tipo, eu gosto. Tem um esquete, né, de comédia que fala do pra caralho como substantivo de
verdade.
Intensidade. Não existe nada mais do que pra caralho.
É verdade.
Ah, é. Não, é, não existe. Entendeu? É o limite.
É, não, é. Tipo, quantas estrelas tem no universo? Ah, tem estrela, muita estrela. Não, tem estrela pra caralho.
Acabou.
Entendeu?
Não tem,
ai,
acabou,
não tem.
Acabou. Acabou.
É o maior superlativo da língua portuguesa.
É, cara.
Eu acho.
Mas ó, a Diana aqui do chat dos apoiadores, ela ficou preocupada, pediu pra avisar você que, porra, Rita, é só você bater o saco na pia que você solta o pão de queijo.
Fica inconformada com o pão de queijo.
Agora eu sei.
Agora você quase
agora
perdi a mão, tudo bem. O Rodrigo Figueiredo também falou aqui, ó, por aqui o Vicente fala muito o eita porra, que é uma expressão boa.
Uma interjeição perfeita, inclusive. Eita porra, é uma surpresa assim, fantástica.
É. Mas rola uma discussão do casal. Ah, Bahia versus São Paulo, se é palavrão ou não. Assim, é, a rigor da palavra é palavrão. Porra, é palavrão. Você, Beto, tinha uma discussão.
Eu acho que porra é vírgula, mas tudo bem.
Que você achava que cu não era palavrão.
Porra é pontuação, na verdade.
Nunca foi
não,
palavrão.
Você fica falando, oh, vai dar banho no Noah, não é isso? Aí você manda ele lavar o cu. E tipo assim, eu não tenho coragem, mano, de falar isso.
Gente, cu não é palavrão, cara.
É, cara.
Pênis é palavrão?
Não.
Então como é que
mas
cu
não
pode
é um
ser
nome
palavrão?
Técnico?
Pé
é anos,
palavrão?
Anos?
Não importa. É um nome popular pra anos.
Não, então você fala cu e pênis ou cu e peru?
Peru.
Então, os dois são palavrões.
Não! Gente, pelo amor de Deus!
Posso botar?
Peraí, Rita,
botar?
Ajuda a gente, ajuda a gente, Rita.
Eu acho que cu não é palavrão também.
Porra, aí não,
porra,
Rita.
Aí, tá vendo?
Aí, porra,
é a
enfraquece a amizade.
É a localização exata, Thiago, ó.
Fala aí, filho, limpa o seu esfíncter.
Quando ele fala isso pro Noah, o Noah sabe exatamente o que ele tem que fazer. Se ele falar outra palavra, o menino vai ficar em dúvida.
Eu falo, limpa dentro do bumbum.
Dentro do bumbum?
Dentro do bumbum.
Tá pedindo pra
muito
tua filha
amplo,
limpar
gente,
o reto?
É,
ali na área. Mas ela entendeu.
Tá funcionando, tá? Eu falo aqui, vamos lavar o bumbum.
Lava a pepeca e lava dentro do bumbum.
É isso aí, porra.
Meu Deus do céu. Cara. Não, sério, de verdade. Como é que vocês podem achar que cu. Cu. É palavrão.
Não, eu não falei que cu é palavrão.
Não, acho que só
eu.
Só
não tem costume de falar.
Só eu que tô errado aqui.
Não, mas então, você não tem costume de falar provavelmente porque você acha alguma coisa que, tipo, é demais. Porque você não quer que a sua filha repita
cu. É o que acontece. Na verdade, é porque pra mim a expressão vai tomar no cu é um desabafo muito grande meu. Tipo, trabalho. Trabalho muito, muito, muito vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu, porra. Inclusive é essa frase. É, porque chega uma demanda, obviamente não pra pessoa que eu falo isso. É, manda a impressão. Normalmente é assim, é um como. Não ah, tem... vai tomar no cu, porra, vai se foder pra caralho. Algo
que
assim.
Isso, cara?
Algo nesse sentido. Vai se foder, caralho. É. Por que acontece? Eu até falo no trabalho, gente, falo para vão, mas tipo, melhor pra fora do que adquirir um câncer, né?
Não, mas vamos. Perceba que é um combo que faz sentido. Vai tomar no cu, porra. Vai se
é quase
fuder,
uma palavra
caralho.
Só.
Isso aí.
É.
Então você tem que usar o caralho pra fuder um cu e chegar na porra.
Ah, então tem um storytelling.
Exato.
Tem
storytelling, nem tá percebi, certo. Mas tem storytelling.
Tem um encaixe. Tem um encaixe no negócio. Entendeu? Não é um palavrão ao Deus dará aqui, assim, ao Léo.
Meu Deus do céu, cara. Eu tô muito decepcionado. Todo mundo aqui tá falando que é hashtag Team Vitor nessa história. Eu não tô gostando disso. Acho que eu sou o puritano mesmo do podcast.
É por causa dele limpar
bumbum? O Márcio Curó que falou Team Vitor.
Ou por causa da expressão, vai tomar no cu.
É, então o pessoal tá te apoiando, isso não é legal. Não gosto de viver nesse mundo que as pessoas te apoiam, cara.
Beijo, gente.
Não, mas assim, não, vamos lá. Existem palavrões que, mesmo se uma criança falar, você meio
tipo... Aí, o cu tem esse contexto pra mim. Aí eu não consigo usar pra outro.
Essa parada fora de contexto, cara.
Eu sei, mas enfim, não tem outra palavra pra usar. É tipo cu, entendeu?
Não, mas eu acho que a gente tá. Eu entendi o que vocês querem dizer. Eu acho que vocês estão querendo dizer o seguinte: quando é um palavrão que não ofende ninguém diretamente, tudo bem. Né? É isso que você quer dizer?
É, porque quando é uma expressão que quer dizer que a criança tá frustrada, que ela tá chateada, então, tipo, porra. Entendeu?
Uhum.
Ela não tá xingando ninguém.
Eu concordo, hein?
Então, teoricamente, não tá indo na direção de ninguém.
Não tinha pensado nisso,
entendeu?
Ah, eu acho que você tem um ponto bom, é verdade.
Entendeu?
Verdade.
Porra, a criança falou porra. Então vai brigar com a criança porque ela falou porra.
Não tá ofendendo o amiguinho da escola, entendeu?
Aham.
É, entendeu? Óbvio, tem o vai pra porra. Mas...
Mas pode não ter sujeito.
É, exatamente. Entendeu?
Tem que analisar
mas
esse
táxi. Normalmente, o porra tem a ver com frustração.
Tá certo.
Entendeu? Pelo menos no meu entendimento e o meu uso.
Não, às vezes é só uma vírgula mesmo. É, o próprio Rodrigo falou que na Bahia, porra, é vírgula.
Não, exato.
Então, às vezes nem...
Mas às vezes tem no caso de uma criança, assim, pelo menos todas as vezes que eu escutei alguma criança e o Noah falou porra uma vez, foi porque ele tava frustrado. No caso do Noah, por exemplo, foi porque o tablet falou... desligou. Tablet desligou, ele, porra. Eu, que isso,
tira?
Que isso, gente? Aí, não, minha sogra já... Que isso, moleque? Não sei o que. Calma.
Cara, vai ficar muito chocado.
Calma, que ele tá chateado.
Mas eu sei que vai chegar esse momento. Mas eu acho que a primeira vez que acontecer vai ficar muito... Eu vou voltar aqui pra contar. Eu vou ficar muito chocado.
Cara... Assim, na verdade, pra mim, a maioria dos palavrões resumem muito as nossas emoções.
Sim.
A maioria deles resume perfeitamente o que você tá sentindo. Entendeu? O Vitor, chega lá, tonelada de trabalho, uma porrada de bagulho escroto, sem feedback, sem nada, tudo cagado, sem
eu gosto
um
de
briefing,
emprego, tá? Só pra te aclarar.
Sem um briefing maneiro. Tá. Óbvio que ele vai mandar. Puta que o pariu, caralho, bosta, essa caralho aqui. Tá. É, ok. Entendeu? Pô, você tá lá, atrasado pro trabalho, passa o seu ônibus, você vai falar, poxa, que pena,
filha da
meu
puta.
Ônibus foi embora.
Porra,
nem
contexto,
tu nem conhece a porra do cara que tá dirigindo o ônibus, mas tu tá xingando todas as pessoas da família dele.
Tá certo, tá bom. Entendeu? Então. Eu vou dar esse ponto, tá todo mundo aqui contra a minha pessoa aqui, o Pedro Gurgel já apareceu aqui no chat falando que é moralismo barato, que tem que falar cu, porra, e caralho de asa. Caralho de asa eu nunca usei, mas deve ser um negócio regional. E
caralho
é um negócio
asa,
meio
não,
assustador.
É bom caralho de asa.
É?
Pô, libertador.
Então tá bom. Mas vamos então. Vamos encerrar esse assunto. Que a gente tá
uma regional.
Palavrão.
Calma aí, não. Eu tenho que falar uma.
2 horas
um palavrão
já.
Regional aqui que eu achei fantástico. É canavial de rola.
Canavial de rola.
Canavial de rola
é perfeito.
Fantástico, cara.
Então tá bom. Então, vamos passar por esse ponto aqui do palavrão. Vamos entender então que eu preciso trabalhar um pouco mais as minhas travas sociais.
E lembrando que lá na bio desse episódio tem que estar o quê? Um grifo vermelho, atenção, palavrão pra caralho nesse episódio. Né, que tem muita gente que escuta isso, né, tipo, escuta em casa.
Você lembra que no início, quando a gente estava bem no início do podcast...
A galera reclamava porque tinha muito palavrão, mas escuta com meu filho do lado.
Aí, pessoal, ou a gente perdeu esses ouvintes. E ganhou novos. Ou as pessoas se acostumaram e desistiram de reclamar, entendeu? E aí vão voltar a reclamar nesse, porque tá foda isso aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um break aqui e a gente vai voltar pra falar de outros assuntos, senão a gente vai ficar 3 horas falando só de palavrão aqui.
Por mim, a gente só falava disso.
Esse episódio é oferecido pelos nossos queridos apoiadores Supimpas e nós precisamos muito da sua ajuda para mantermos esse trabalho funcionando. por apenas R$15 por mês. Olha, é só R$15 por mês. Você não faz só a sua parte ao apoiar uma produção de um conteúdo que você gosta de ouvir, mas também tem muitas recompensas, como o próprio Chat Supimpa, o acesso ao nosso chat de WhatsApp Supimpa, onde a gente conversa, discute sobre as pautas. E agora a gente tem uma novidade também, porque a partir de agora, todos os nossos apoiadores, a partir de R$15, vão poder acompanhar as nossas gravações ao vivo e comentar com a gente em tempo real no nosso chat, participar das gravações, mandar suas perguntas, seus comentários. Tem sido uma experiência incrível. E você está ouvindo nesse episódio já como é que isso funciona, tá legal? E além disso, é claro, a gente tem outros níveis de apoio que podem caber no seu bolso e te trazer mais benefícios também. Então não esquece, vai lá em paizinho.com/apoiar e eu tenho certeza que você vai achar o apoio do tamanho do seu bolso e também do tamanho do seu coração. Ah, e também tem mais. Se você tiver PicPay, você pode apoiar a gente através do PicPay também, lá no picpay.me/tricodepaz, ou, se você mora fora do Brasil e quer apoiar com seu cartão de crédito internacional emitido fora do Brasil, você pode ir lá no patreon.com/tricodepaz e apoiar diretamente em dólares. Bom, estamos de volta aqui então. Deu pra todo mundo beber uma água? Mentira, a gente não deu pausa nenhuma. A gente só fez o espaço do break, né? Mas tudo bem. E quanto à internet, cara? Como é que funciona a internet e filhos, no caso? Não tô falando da gente, das tretas da internet. Por exemplo, os meus filhos, eles não têm acesso irrestrito a celular, tampouco à internet. Como é que funciona com vocês isso?
Então, o meu filho, quando eu estava grávida, eu decidi que nunca, jamais, em tempo algum, ele teria acesso a nada disso, a telas, a internet, a nada.
Uhum.
Só que daí, meu amor, sozinha, em casa, com uma criança...
Daí ele nasceu.
Ele nasceu, né? Eu precisava lavar o cabelo, precisava tomar banho, eu precisava de 10 minutos de silêncio e conhecemos Galinha Pintadinha.
Demônio Pintadinha.
Jamais critiquei.
Amo sou, não amo barra sou.
Não deixo ninguém falar mal de Galinha Pintadinha perto de mim. Não deixo. Lavei muito cabelo, graças a ela. Fiz almoço. Passei creme no rosto, graças a Galinha Pintadinha. Mas a gente sabe que a gente tem que dosar, né? A gente não pode transformar o iPad na chupeta, né? De antigamente. Aquela coisa de pega o iPad e fica quieto, né? Então, assim, eu sempre, né, fui controlando, dava um pouquinho, horários combinados, tirava, fazia outra coisa, mas, assim, o que eu achava que eu ia fazer, que meu filho ia ser um desconectado total, foi impossível, né? Porque ele é uma criança que nasceu, né, nesse século, né? Ele é uma criança que nasceu no mundo digital e simplesmente não dá pra gente impedir que os nossos filhos tenham acesso a um monte de coisa. Só que, assim, aqui, ele tem 9 anos, não tem celular, e já ouvi falar, ah, mas meus amigos têm na escola, e eu já usei aquela frase da minha mãe,
opa,
você não é todo mundo.
Ah, eu tô doido pra usar.
Você não é todo mundo, não tem. Tem um iPad que é meu, e eu divido com ele acessa também, né, em horários restritos. YouTube é uma coisa super controlada, porque eu acho que de todas essas informações e coisas que a internet trazem pra gente, eu acho de todas o YouTube o mais perigoso.
Isso.
Né? Porque a gente tem palavrão, a gente tem machismo, a gente tem homofobia, a gente tem gordofobia, a gente tem Felipe Neto, a gente tem gente falando que a Terra é plana no YouTube.
Porra, é, cara.
Entendeu? Então, cara, é muito sério. Então, assim, eu no escritório aqui de casa, eu tenho o meu computador que eu trabalho e outro computador da casa do lado desse computador. Então, quando ele começou a ter acesso ao YouTube, era ali do meu lado, sempre ali do meu lado, para eu perceber o que ele está assistindo.
Claro.
Para eu interferir, para eu falar para ele que aquilo não era verdade, que aquilo não era legal, né? Porque eles têm que criar o senso crítico deles e eles não têm ferramentas, né? Nós somos as ferramentas para criar esse senso crítico nos nossos filhos, né? E videogame também era uma outra coisa que eu adiei ao máximo que ele tivesse. Até que eu percebi que ele estava ficando deslocado de algumas coisas da turma dele na escola, sabe? Os meninos agora da idade dele, 9 anos, jogam um jogo online chamado Fortnite.
Uhum.
E que ele era o único que não jogava, cara. E ele começou a ficar fora dos papos, fora das coisas, e eu tive que comprar o videogame para ele jogar o tal do Fortnite, entendeu? Mas aí a gente combina, ó, De manhã eles são de casa, voltou da escola, vai jogar uma hora. E a gente vai ali dosando, entendeu? Mas assim, o que eu ia ser uma ótima mãe antes dele nascer, né? Depois que ele nasceu, eu vou ali
plano, o plano é fantástico.
Mas isso não tudo, é? Então, mas isso tudo ele começou mais ou menos. Eu tô entendendo que a questão do videogame foi mais agora, mais com recente. 9 anos, né? Mas isso. Essa questão da internet, mais ou menos começou essa necessidade, essa vontade começou a vir quando?
Então, quando você dá o iPad para a criança, né, para assistir lá a Galinha Pintadinha, a Galinha Pintadinha estava dentro do YouTube quando ele era pequeno, né?
Ah, sim,
e o YouTube
sim.
É aquela coisa que vai sugerindo uma coisa e outra, né? Então, sei lá, tinha lá um desenho que ele gostava que era o Pocoyo. Assiste um pouquinho do Pocoyo. E ele vai percebendo que o YouTube é um mar de coisas legais para ele, né?
É, mais dois vídeos então, vai assim, para um unbox.
Não, pelo amor de Deus, isso aí não passa aqui em casa. Mas assim, tem conteúdo legal, tem ali desenhos legais, entendeu? Ele foi vendo que ali tinha um mar de coisas, ao contrário da época da minha infância, que eu assistia o desenho que passava na TV. Não, ele pode assistir o desenho que ele quiser.
E só no horário, né, que a gente via.
Exatamente, então é uma tentação muito grande para eles, né? Então, acabou nascendo desse interesse de começar com a Galinha Pintadinha, aí pro Pocoyo, e daí tem a Peppa, e daí tem não sei o quê, e daí aparecem os irmãos Neto, entendeu?
Pois é, aí é tanta coisa que eu quero falar, que eu não sei nem por onde começar. Porque eu acho que isso é uma questão que realmente vai vir, né? A gente tem filho menor, isso independente... Em algum momento isso vai vir mesmo. Eu acho muito legal que você tenha tido essa postura de tipo, porra, né? Que às vezes a gente trava algumas coisas, que a gente acredita muito, né, na importância, no valor, mas a gente também tem que saber equilibrar para os nossos filhos não ficarem completamente deslocados quando eles forem para a escola, não ter com o que conversar ou não entender o que as outras crianças estão falando. Eu sei porque eu já senti isso algumas vezes na minha vida na escola e, sei lá, no segundo grau. Mas é uma sensação muito ruim, porque a gente está atacando ali diretamente a necessidade da criança se sentir pertencente. Então, o que a gente puder fazer para equilibrar nesse sentido é sempre positivo, né?
Não, exatamente. Assim, é uma coisa de você mensurar, sabe? Você sabe que a tela é uma coisa que a gente tem que restringir. Você sabe que muita coisa legal a criança acaba deixando de fazer porque o apelo da tela, da internet... do videogame é muito grande. Então você tem que dosar, né? Você tem que equilibrar. Às vezes eu falo para ele, tá jogando videogame de fim de semana, que é mais liberado, e eu falo, Samuca, hora de vida real. Ele já desliga, bota a roupa e desce para brincar no prédio, entendeu? Então assim, a gente tem que equilibrar e o exercício ainda é mais difícil, porque a gente tem que equilibrar também com as nossas necessidades, né? Porque quando eles estão nas telas, no videogame, e a gente está ocupado, é bem cômodo para a gente também, né? Vai assistir o YouTube porque eu tenho que trabalhar, né? A gente tem nossa rotina, as nossas necessidades. Nem sempre a gente está disponível para descer para brincar, né? Porque a vida real é isso, né? Então é um exercício de quase um jogo de xadrez, sabe, Thiago? Você avança, você recua, você perde, você ganha. É bem difícil, mas... Você tem que olhar para o teu filho e também olhar para o mundo onde ele nasceu. Ele nasceu numa sociedade digital, né? Ele nasceu no século XXI. Não adianta a gente querer tirar algumas coisas que estão aí e as crianças sabem, né?
Não, claro, com certeza. Mas assim, por outro lado, aquela preocupação que eu acho que o grande ponto dessa discussão é isso. A gente entender que tem que ter esse equilíbrio, de fato. Mas a gente tem que entender que, no fim do dia, os responsáveis, né, pela criança somos nós. E a gente tem que estar, como você já falou, que você fica, a gente tem que ficar perto, a gente tem que entender, tem que saber o que a criança está consumindo, a gente tem que estar junto, olhar, ver o que a criança está fazendo, porque dali para pular para um irmão neto da vida, ou pior ainda, para esses vídeos que emulam, sabe, cena de sexo com boneco, tem uma porrada de coisa. O YouTube, tipo, tem uma porrada nesse negócio. E tudo bem que eles fazem um trabalho pra tentar tirar isso, mas não consegue, é impossível controlar. O Márcio Kuroki aqui no chat do Sapoia 2 até lembrou a gente que tem o YouTube Kids, que Até pouco tempo atrás, quando rolou aquela treta. Vocês lembram, já que a gente tá falando de treta, lembra daquela porra do Momo?
Uhum, sim, que era fake, né?
Aquele absurdo. Sim. Que, assim, eu lembro de eu estar viajando e a galera surtando com aquela porra. E eu era o único, literalmente, na maioria dos chats que eu tava, eu era o único que falava assim, gente, isso aqui é mentira. Isso aqui não existe. A galera, não, mas eu vi uma amiga que falou, eu falei assim, manda essa amiga te mandar um print que ela viu. Não, mas eu tô acreditando, cara, não existe essa porra. Mas foi bom porque a gente conseguiu levantar uma discussão e as pessoas perceberem que, cara, sabe, você tem que também fazer a sua parte aí e entender o que seu filho tá fazendo.
Porque quem tava de olho, Thiago, quem tava de olho no YouTube do filho sabia que não existia.
Pois é, exatamente. E também, mas por outro lado também levantou essa questão que o pessoal começou a falar que isso tava aparecendo nos vídeos do YouTube Kids. E aí eu lembro que veio até um posicionamento lá do YouTube falando que, olha, a curadoria é uma parada manual, feita por humanos do YouTube Kids, e a gente não existe o menor risco disso acontecer.
E o controle de vídeo é inverso. No YouTube entra vídeo e eles vão tirando o que não pode.
Isso.
No Kids é o contrário, eles colocam o que pode.
Pois
não
é.
Entra qualquer coisa.
Então,
só que ainda assim a curadoria é muito boa, porque tem muito vídeo lá extremamente hipnotizante. Todos os unboxing, por exemplo, vão pro YouTube Kids.
Ah, sim, porque pra eles isso não é um problema,
não
né?
Não é um problema.
É, esse que é o negócio. Pra eles o unboxing não é um problema. Que é uma das paradas mais tensas que existe, né? Tipo assim, o nosso querido lá, um amigo do Berto, que o Berto adora, que é fã dele, o Menino Foca.
Ah?
O Menino Foca, ele ganhou, fez basicamente a carreira dele toda em cima de unboxing, cara. E é um negócio que é hipnotizante pra criança.
Não, e pior, Thiago, além de hipnotizante, vai estimulando uma ideia da criança de que ela tem que ter coisas que ela não tem que ter.
Sim.
Né?
Exato.
E tanto que o pessoal do Alana, do Instituto Alana, tá muito de olho nesse negócio de unboxing, principalmente daquela boneca da LOL, né?
Isso.
Porque o que acontece? Como a publicidade infantil é proibida e é uma coisa regulada e que o pessoal vai para cima quando é na TV, né? O que as fabricantes de brinquedos estavam fazendo? Estavam mandando presentes para os canais de unboxing, né? E mandava sempre aquela boneca LOL, a mais rara, que a criança ia fazer a mãe e o pai comprar 15, 20, 30 e nunca ia encontrar a tal
exatamente,
da boneca.
Exatamente, exatamente.
Então, assim, essa coisa do unboxing é uma coisa muito séria, muito grave. Tem várias questões ali que são muito nocivas para as crianças. Tem a coisa do consumo, tem a coisa do plástico, né? Porque aquilo lá você vai abrindo quantas camadas de plástico, de caixa, de lixo que tem aquilo, né? Então, assim, é muito sério essa coisa de unboxing.
Tem a questão psicológica de não valorizar o presente, sim só a abertura. E o que
sim.
Acaba sendo válido é só você tirar da caixinha e saber o que é. Depois você sabe, você praticamente joga fora.
Mas isso aí é um mecanismo psicológico, né? As pessoas criaram a LOL e todos esses... Assim, se você parar, na verdade, para olhar uma loja de brinquedos hoje em dia, a quantidade de brinquedo que tá nessa pegada é absurda.
É muito grande.
É absurda, entendeu? Tipo,
saquinho de Lego que tem um sortido.
Que tem sortido, tem... Tem, cara, tem uma parada lá de tipo, pedras, que é um bloquinho que você quebra e tem uma pedra ali, você coleciona a pedra. Então, esse negócio de colecionável por colecionar e pela experiência, pelo prazer de abrir, isso tá, tipo, contaminando, porque é o que mais vende mesmo, que a criança, em um brinquedo só, por exemplo, da LOL, ela tem, eu não sei quantas camadas são, mas ela tem, sei lá, 8 sensações de prazer, de surpresa, porque um é um adesivo, o outro é um sapato, o outro é a roupinha, entendeu? O outro é o acessório, se dá um copinho, e até você chegar na boneca em si. Então, quando você chegou na boneca em si, você já teve tanto prazer que, tipo, o prazer de pegar a boneca já é pouco, sacou? Porque o grande lance é esse, é o abrir.
Eu acho, sinceramente, que de todos os bagulhos que tem, e que eu tenho desde que o Noah era pequeno, é videogame. Tá lá, ele já joga, entendeu? Por mim, se eu pudesse manter ele só no videogame, vai ser só no videogame.
Peraí,
todas
entendi.
As outras coisas eu posso diminuir. Porque videogame, diferente do YouTube, diferente da LOL e dessas paradas todas, você tem que regular muito mais do que os outros. Você tem que ter o jogo, você tem que ter o console, você tem que ter o jogo.
Você tá falando que não tem tanta liberdade, né?
É, por exemplo, eu tenho um Raspberry Pi. Então ele tem um emulador, tem lá, pô, 3 mil jogos. Entendeu? eu sei quais jogos ali são mais infantis ou de boa, tipo, ah, Mario. Entendeu? Qualquer coisa da saga do Mario, Kirby, qualquer joguinho de plataforma desses, é de boa. Ok, tá matando animalzinho, pulando na tartaruga, fazendo essas paradas. Ok.
É.
Mas é um bagulho cartoon, sabe qual é? Tipo, não é, por exemplo, um jogo de tiro ou qualquer coisa do gênero. Que eu acho até que o Noah pode jogar quando for um pouquinho mais velho. Porque eu jogava quando tinha 10 anos de idade, meu irmão. A gente jogava Doom. Que era um bagulho sanguinário, absurdo. Entendeu? Cabeças explodindo, né, no negócio. Eu acho o videogame muito mais tranquilo. De todas essas paradas que a gente tem que regular, o videogame é o mais de boa de todos eles. Entendeu?
Sim, sim.
Acho que no caso do videogame, regular
é um ambiente mais,
o tempo.
Mais controlado, o videogame, né?
Sim.
Depende.
A questão do videogame, pra mim, o regular do videogame é muito mais o tempo, porque acaba sendo frustrante se você dá pouco tempo pra criança jogar, ela não consegue evoluir no que ela tá fazendo no jogo.
Não, eu sei, mas olha só, dentro da ideia que você tá tendo, beleza. Eu também tenho aqui um meuzinho aqui com um emuladorzinho, que aí, tipo, fim de semana eu boto lá o pessoal pra jogar um Super Mario, pra eles terem aquela sensação gostosa de jogar um joguinho, beleza. Mas isso daí é uma coisa que limita bastante, porque a gente tá falando de um jogo que, sei lá, tem 30 anos. Os jogos de hoje em dia, que são jogos, inclusive, que o Samuka da Rita tá jogando...
Esses aí, eu acho que ele ainda... Por exemplo, o Samuka, que tem 9 anos, já dá pra começar a apresentar.
Eu sei, mas eu não tô falando que a preocupação é a violência em si do jogo. Nem acho que seja. Eu acho que o problema maior desse tipo de jogo é que você joga com muitas outras pessoas... E você tá ali exposto àquelas outras pessoas que vão falar
sim,
atrocidades. Assim, a gente gravou um episódio recente com a Beatriz Fiorotto e vocês são jogadores de multiplayer na internet. Sim. E vocês sabem como é que esse território é um território hostil e tóxico. Pra uma criança de 9, 10 anos, por exemplo, entendeu?
Ô, Thiago, eu queria falar sobre as regras que eu fiz pra essa coisa do jogo online com ele.
Opa,
né?
Vai lá.
A primeira coisa que eu fiz foi não deixar ele ter o nome e o sobrenome como nickname dele.
Bom, bem pensado.
Porque o meu sobrenome é Lisauskas, né?
É facilmente encontrável.
Eu sou a única Rita Lisauskas, ele é o único Samuel Lisauskas do Brasil. Então, seria fácil saber quem ele é, né? Então, a primeira coisa foi não deixar que isso acontecesse. Também falei para ele sobre coisas de não passar nenhuma informação pessoal. Porque esses joguinhos online, eu sou do tempo do Atari, né? Então eu não sei direito como é que funciona, mas o que eu percebo, eles têm ali um chat, um lugar onde eles podem conversar, chamar um para jogar, fazer turmas, é assim, né?
É isso.
E eu falei para ele, nunca passar informação pessoal, né? Nem onde você mora, nem a cidade onde você mora e etc. E um dia desses eu vi ele muito chateado, que, tô jogando com o cara, que não me respeita, que me matou. Eu falei, quem é esse cara? Não sei, não conheço. Falei, não te respeitou? Bloqueia. Ele foi lá, pegou o joguinho dele, bloqueia. Falei, você tem que jogar com seus amigos da escola, com seus amigos do prédio, com quem te respeita, né? Porque é isso, é mais ou menos isso que vocês jogam, isso. Falou. É um ambiente muito tóxico, né? De ofensa, de competição, né? E eu falei pra ele, não te respeitou, você bloqueia. Eu quero que você jogue com seus amigos da escola, com seus amigos do prédio, porque... É mais ou menos como a gente tem uma rede social, né? Você não sabe até onde que essas conexões chegam, né?
É verdade, é verdade. E o fato de você estar ali atrás de um avatar, de um boneco, uma pretensa anonimidade... naquele falso anonimato, o cara vai falar muito mais besteira do que ele falaria na vida real jogando um futebol no Play com o teu filho, entendeu?
Como a gente vê no Twitter, né? As
exatamente.
Pessoas que não se identificam, né?
Aquele
mesma
pessoal com um avatar de anime, né? Normalmente.
Uhum. Não, mas cara, mas assim, a vida online, né? Interagir com pessoas online é complicado pra qualquer idade. Mesmo nós adultos, é difícil a gente saber lidar com a vida online, de estar se comunicando com outras pessoas. Pra criança, eu realmente não pretendo deixar o Noah estar no ambiente online de jogo massivo, né, multiplayer, essas coisas, sem a minha supervisão, sem alguém perto, sem saber o que ele tá fazendo. Entendeu?
Aham. Uhum.
É, mesmo com ele for um pouquinho mais velho. Ah, mas aí como é que você vai fazer? Você não vai ter... Toda vez que ele for jogar, você vai jogar junto com ele? Vai estar junto com ele? É, essa é mais ou menos a minha intenção. Entendeu? Ah, mas se não der? Ah, se não der...
Aí
então
é exceção.
Ele vai jogar outra coisa enquanto eu não puder.
Uhum.
Eu tenho uma porrada. Meu irmão, o que mais tem nesse planeta é jogo.
É verdade.
Entendeu? Tem tudo quanto é tipo de jogo. Entendeu? Tem jogo online, tem jogo offline, tem jogo de Tetris, tem joguinho simples, tem joguinho complicado, entendeu? Tem jogo que ensina, tem uma porrada de coisa, entendeu? Eu sou jogador de coisas online e não online há muito tempo, e eu sei que tem muitas formas de se entreter jogando.
Sim, sim. Entendeu? É verdade.
Então, é aquela. Dá pra... ele vai chegar, por exemplo, o caso do Samuca, né? Ele tem os amigos e tudo mais. E aí, ele estar inserido, né, na conversa e tudo mais, eu acho super importante também. Porque você faz parte do meio que você tá. Se você, por algum motivo, fica descolado desse meio, você acaba sofrendo desnecessariamente, né? Então, ah, não, pai, pô... Tem um jogo que todo mundo, todos os meus amigos estão jogando, tudo, ah, beleza, vamos jogar, mas eu vou jogar junto com você, tal, a gente joga junto aqui e tal. Entendeu? Ah, mas pô, não deu hoje, filho, porque papai tá trabalhando, mamãe também. E aí, ah, não posso jogar sozinho? Não, foi mal, não vai dar, não.
Ah, entendi. É uma boa opção mesmo. E acho que se você faz um combinado desde o início, acho que não vai ter tanta resistência, né?
Entendeu? E aí, óbvio, né? Ah, pô, você tá vendo que a criança tá tendo maturidade, tá entendendo, né, tá seguindo as regras do, por exemplo, que a Rita falou, de, ah, não passa suas informações pessoais, né, as pessoas te ofenderam, passaram do limite, tudo mais, bloqueia, sai do jogo, tudo mais, pô, aí você começa também, você também tem que dar um voto de confiança pra criança, né, a gente tem que entender que a criança tá numa evolução. Se ela tá começando a entender, como a Rita falou do Samuca, pô, o cara me ofendeu e tudo mais, não gostei, vai lá, bloqueia. Se ela entendeu isso, se ela entendeu esse conceito, aí você tem que dar também o braço a torcer. Não, beleza, então aí, ó, joga aí, eu vou ficar ali fazendo outra coisa, dá aquela olhada de rabo de olho e tal, e vamos.
É, tá aí.
Cara, e porta aberta, né? E porta aberta sempre, né?
É, uma hora eles vão fazer sozinho, cara. Uma hora eles vão estar lá. A questão é você passar a maior quantidade de informação possível pra essa criança, pra quando ele não for mais uma criança e tudo mais, ele conseguir discernir o que tá acontecendo. Se ele tá num ambiente tóxico, se aquela pessoa tá querendo fazer algum mal a ele, tá querendo pegar informações, alguma coisa, tá... Né, tipo, ambiente online você não tem que dar nada, né? Jogo online, o que você faz no jogo online? Você joga só.
É verdade, simples.
Jogo online pra quê? Pra jogar. Você encontrar teus amigos e jogar. Entendeu? Ah, não, me dá o teu endereço. Não dá endereço na casa do caralho.
É.
Entendeu? Não, me dá isso, não. Ignora, sei lá, muta, faz o que você quiser, mas não vai. É pra isso que serve o jogo online.
Uhum.
Entendeu? Eu, por exemplo, eu jogo online pra quê? Pra desestressar. É pra isso que serve. Entendeu? Aí tem muita gente falando, pô, mas o ambiente é tóxico. É, mas o ambiente é pra chegar lá pra xingar mesmo. Chego lá, mando todo mundo tomar na cara do caralho. Ah, se fuder, porra, não fode, pô. Saio do jogo como? Revigorado.
Você é o próprio resíduo de urânio no jogo.
Mas
né?
Olha só, vamos...
Não, eu não sou
é
tóxico.
Diferente. Ah.
Eu não sou tóxico. Eu não vou lá pra encher o saco das pessoas. Entendeu? Não vou lá pra apurrinhar, pra estragar o jogo.
Ah, tá.
Mas eu jogo a minha energia naquilo pra ficar zen.
Tá bom. Ó, o Pedro Gurgel, nosso querido Pedro Gurgel, o homem do beijo de luz, aqui no chat dos apoiadores, ele pediu pra fazer uma pergunta pra você, Rita. É, ele quer saber se você já percebeu seu filho jogando como, entre aspas, escapismo do mundo. É uma pergunta muito boa, inclusive.
Muito boa, como sempre, né? Pedro Gurgel sempre supera.
É, acho que ainda não, viu? Acho que ainda não. Eu sinto muito essa coisa dos meninos da classe dele combinarem pra jogar num horário X.
Uhum.
Entendeu? Eu não vejo, por exemplo, ele entrando pra jogar... É, sem esses amigos. Ele entra e não tem os amigos, ele vai fazer outra coisa, né? Então eu acho que ainda não é isso, mas enfim, né? Por enquanto, né? A gente não sabe, mas é sempre bom a gente dar uma olhada, porque pode perder a mão mesmo, né?
Nossa,
de virar
sim,
um mundo paralelo, e Deus me livre de acontecer um negócio desse.
Total, não. É, eu acho que a pergunta é muito pertinente porque levanta essa preocupação da gente, que volta para aquele lance de você buscar um equilíbrio, mas não só isso, o fato de você perceber as motivações que fazem com que o seu filho vá atrás daquilo. Então, por exemplo, o Samuca, ele tá ali porque ele quer continuar, quer brincar num outro espaço, né, num outro ambiente com os amigos que ele já tem. Ok, isso é saudável. Agora, a criança que, às vezes, ela tá fugindo realmente, tá, sei lá, tá com alguma
não tem
questão,
amigos da escola, tem problemas escola, de relacionamento, e, fazer bullying com ele, ele vai pra internet pra fugir da vida dele.
Como? A gente mesmo já conhece
sabe
pessoas
uma outra
assim.
Coisa que é uma coisa que eu reparo, que eu tenho como termômetro, assim. De eu propor coisas para ele e ele topar, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente percebe que o filho perdeu a mão com essa coisa de videogame quando você propõe uma coisa muito legal e a criança não quer fazer porque ela quer ficar em casa jogando videogame, né? Então, assim, vamos pro cinema, vamos pro parque, vamos para não sei aonde, vamos, né? Então, quando eu vejo que ele topa essas coisas naturalmente, como ele sempre topou antes do videogame, eu acho um termômetro legal, né? Ou seja, tá tudo certo. Né, a gente vai fazer uma outra coisa legal, vamos para a piscina, vamos para o cinema, vamos para o teatro, e ele está topando, né? Ótimo. A minha preocupação é, disso perder o controle, né? Dele não querer fazer as outras coisas porque quer ficar em casa jogando videogame, né?
É, não, e assim, até para a gente poder ir para o nosso último assunto que eu gostaria de falar aqui, mas eu acho que uma regra de ouro que se aplica bem a toda essa conversa, não só com joguinho, mas com internet, todo o resto, é a gente entender que o trabalho que a gente faz hoje, que a gente faz, sei lá, desde que os nossos filhos nasceram, é um trabalho preparatório para isso que a gente está enfrentando, entre aspas, com eles. O que eu quero dizer? O trabalho que a gente faz, a dedicação que a gente tem para criar um vínculo seguro com os nossos filhos, também vai nos ajudar nesses momentos, porque assim, a gente desde sempre teve abertura para falar sobre as coisas erradas que eles fizeram, porque eles sabem que eles podem contar, que a gente não vai sentar uma vara de marmelo na cara deles, sabe? Que a gente vai estar ali acolhendo sentimentos, que a gente vai estar falando sobre sentimentos com os nossos filhos. Então, quando eles crescem, a gente já tem esse território seguro aí que eles podem sentir livres para vir falar e contar alguma coisa que eles acharam esquisito num jogo, por exemplo. Como já aconteceu com o Dante, de já vir falar alguma coisa que ele achou esquisita na escola. E a gente vai lá e ajuda ele a entender o que está acontecendo e tudo mais, e bola para frente, né?
Exatamente.
Muito bem. Então vamos agora parar aqui no nosso break e a gente volta para falar sobre tretas pesadas. Muito bem, mas a gente também tem o apoio da Dafit nesse episódio. Olha que coisa linda.
Fantástico.
A gente está sendo notado pelas marcas, cara. Isso é maravilhoso. E eles, inclusive, me ensinaram um negócio novo com essa ação que a gente está fazendo aqui. Eles falaram que a gente é Pilennial.
Pilennial. Adorei isso.
São os pais de hoje que são super conectados. Entendeu? Aqueles pais que estão ali dentro da época dos milênios que são pais. É a gente.
Oh, que beleza. Já tem um apelido pra mim.
Já pode botar na bio do Instagram, né? E aí, esses Pilennials, uma das coisas que mais marca um Pilennial é essa capacidade que a gente tem de falar sobre a criação dos nossos filhos na internet. Então, é o que a gente faz aqui. E aí, eles pediram pra gente dar uma dica. Imagina aí, um pai novo, um pai chofen. Mais um Pilennial aí. Acabou de ter um filho. Qual é a primeira coisa mais importante que você gostaria de falar para esse pai em termos de, pô, uma dica, uma sugestão?
A minha dica aqui, ó, do Berto é: relaxa que vai ficar tudo bem.
Boa dica.
A gente se preocupa e tudo mais, é isso aí, mas relaxa que daqui a pouco melhora.
É isso aí, muito bem. E você, Vitão?
Eu tenho uma dica fundamental.
Opa!
Se você quer que seu filho seja de uma forma, seja você essa forma e sirva de exemplo.
Olha, que isso,
aí,
o cara trouxe aí.
Fantástico.
Isso aí, a gente educa os nossos filhos através do modelo, na verdade.
Isso
então,
aí.
É isso aí.
É Confúcio. É.
Se você quiser fazer uma parada que você não quer que seu filho faça, faça escondido.
Que isso, cara? Ó, essa dica aí.
O que os olhos não veem, o coração não sente.
Opa! Mas a minha
e
dica.
E a criança não aprende.
Mas a minha dica, na verdade, ela transcende o filho. Se você aí é um pai novo e você tá aí com a sua parceira, ou seu parceiro também, né? Você tá aí
vivendo?
Vivendo.
Com seu parceiro.
É. Lembre-se que a sua vida de pai, de cuidar da casa, não se restringe só ao seu filho, ao seu bebezinho. Por mais que ele seja lindo, você queira estar grudado o tempo todo com ele, olhe pro lado também. Olhe pro seu companheiro, pra sua companheira e veja como você pode ajudar a cuidar desta pessoa que provavelmente está exausta e sobrecarregada dos cuidados do seu bebê.
É isso aí.
E aí tem uma coisa que o pessoal da Dafit pediu pra gente avisar vocês aqui. Eles fizeram umas listas de presente, de dicas de presente que você pode dar no Dia dos Pais. Então,
pô, perfeito, já facilita.
Não é? Aí. Você fica aí sem saber o que é, às vezes, pô, o que eu vou dar? Vou dar uma cueca? Não sei, pode ser, tem uma lista lá. Tem inclusive uma lista que eles pediram pra eu escolher os 15 produtos que eu gostaria de receber, que eu gostaria de que fosse presenteado aos pais. Então vai aí, clica no post, tem um link pra você ir lá e ver quais são as minhas dicas de presente também.
Oh, fantástico.
Então é isso, Dafit, muito obrigado por apoiar a gente. Vão lá e conheçam a lista de presentes deles. Bom, estamos de volta aqui e, olha, eu não posso, eu tenho uma obrigação moral de não terminar essa pauta antes de falar de tretas, porque eu tenho Rita Lisauskas aqui nesse podcast, eu preciso falar sobre tretas da internet, tretas do Twitter. E assim, ela já deu uma pequena pincelada ali quando ela falou de Felipe Neto lá atrás, e eu preciso, ô Rita, que você me ajude a entender, porque eu sei que você tem uma bagagem de coisas para falar sobre esse assunto, mas eu queria que você me ajudasse, porque assim, olha, muito sinceramente... eu era aquele cara que eu tava do seu lado batendo firme. Inclusive, ele já fez um vídeo citando uma crítica minha a ele, sacou? E tipo...
Ah, essa também? Também tá nos vídeos dele?
Eu já ganhei um vídeo, só um, né? Mas tudo bem. Mas acontece que depois que o Bozo assumiu, ele tem ficado tão, sabe, tão assustadoramente interessante em seus argumentos e nas coisas que ele faz... que eu me vejo gostando dele. E aí isso me causa um incômodo interno, porque assim, poxa, Thiago, não faça isso. E aí é como se a sereia estivesse cantando, você tá indo em direção ao rochedo, mas é mais forte do que eu. Aí o cara vai e me manda uma crítica a Damares, manda uma crítica ao Bozo.
Eu tenho uma questão.
E eu fico com essa dificuldade, queria a sua ajuda, ô Rita, por favor.
Eu tenho uma grande questão.
Então,
cara.
Fale sua questão.
Fala aí.
A minha questão é tipo, você pode... continuar sendo babaca no seu posicionamento no trabalho, entendeu? Ou seja, tendo vídeos e trabalhando com as coisas que o irmão dele trabalha e tudo mais, apoiando, porque ele apoia o irmão, né?
Sim.
E tudo mais. Ele continua tendo uma visão sobre o uso de publicidade para crianças e tudo mais de uma forma bem escrota, mas não quer dizer que ele precisa ser um babaca em tudo. Entendeu? Então, tipo, não dá pra eximir ele da culpa das coisas que ele faz, se tratando de como ele ganha dinheiro, entendeu? Mas dá pra perceber que ele não é um babaca completo.
O Pedro até que falou, e se o Felipe Neto estiver amadurecendo? É uma possibilidade
também. Também, né? Entendeu? Assim, amadurecimento
ele
seria...
Já é adulto, né?
Amadurecimento seria se ele entendesse que ele tá fazendo mais mal do que bem com os vídeos e publicidades que faz com que ele ganhe dinheiro.
Então, mas... bom, vamos deixar a Rita falar, porque eu acho que esse assunto é extenso. A Rita tem muito mais propriedade para falar sobre isso.
Então, eu já passei também por esse momento de mixed feelings about Felipe Neto. Eu acho que é o seguinte, eu acho que ele está se recolocando, né? No mercado mesmo. Eu escrevi sobre... A treta toda começou porque eu escrevi sobre ele no Estadão... depois que eu vi uma amiga que é mãe de 3 adolescentes, a Mariana Couto, que é apresentadora do Papo de Mãe na TV Cultura, fazendo um post falando que não suportava mais, que os filhos dela assistiam e aquilo era tóxico, que ele só falava palavrão, que ele era machista, que ele era gordofóbico, etc e tal. Como o Samuca não assistia, eu peguei um bloquinho, eu lembro de pegar um bloquinho, pegar meu computador e falar, eu vou assistir 3 vídeos dele. E fui assistindo e anotando as coisas que eu via, né? Então, foi um trabalho jornalístico. Eu escolhi 3 vídeos ali. Na verdade, o YouTube me ofereceu, provavelmente, os mais vistos, né? Que a gente sabe como funcionou o algoritmo. Assisti e fiz um texto, porque, assim, ali eu vi racismo, ali eu vi propaganda de venda de produtos, né? Eu vi gordofobia, eu vi um monte de coisa, um monte de palavrão e um áudio estourado, uma gritaria, uma coisa horrorosa. começou que eu escrevi e ele respondeu dizendo que eu tinha visto vídeos antigos, que ele não era mais assim, etc e tal. Bom, ele não era mais assim, mas o vídeo tá lá monetizando no YouTube até hoje, né?
Uhum.
Então, toda essa história começou e foi antes dessa virada dele, né? A gente realmente teve essa virada porque eu acho que o Brasil se dividiu no meio e ele ficou, né, do lado das pessoas que ainda têm um pouco de sanidade mental. E achei muito importante esse reposicionamento dele, né, pontuando coisas absurdas que ele tem pontuado desse atual governo, porque ele é um cara com milhões de visualizações.
Isso mesmo.
Né? Então, assim, eu achei muito importante ele se recolocar dessa forma, porque ele tem um público. E eu achei muito legal o público dele perceber o que está acontecendo no país hoje em dia, né? Tanto ele está se recolocando que ele foi dar uma entrevista para a revista Piauí e para uma prova de que ele estava se recolocando, ele falou para o repórter da Piauí: liga para a Rita Lizauskas do Estadão que ela tem me retuitado, a Rita está do meu lado agora, etc e tal. O repórter da... passei por isso. O repórter da Piauí me ligou e eu falei para ele exatamente o que eu estou falando aqui para vocês, que eu achava muito importante esse reposicionamento no Felipe Neto pela audiência que ele tem, pela influência que ele tem nos vídeos das milhões de pessoas que assistem a ele. Depois ele foi no Twitter e falou: ei, tá vendo? Você falou bem de mim, você tem que tirar a sua matéria do ar. Daí ele mostrou que ele é o Felipe Neto de sempre.
Ah,
né?
Entendi.
Mas enfim, eu acho que é uma recolocação, ele está se recolocando, eu acho que o mundo está mudando e ele está mudando também com esse mundo, de perceber discursos que não podem mais ser feitos, né? Como essas coisas de racismo, de gordofobia, etc e tal. Mas ele continua faturando horrores com publicidade infantil, né?
Entendi.
Porque na hora de mexer na grana ali, né? Peraí, eu tô mudando, mas peraí, né? Então, eu acho que essa mudança dele eu acho muito importante, né? Porque a gente tá vivendo um período muito sombrio, de muita notícia falsa, de muita manipulação do cenário que a gente está vendo. Então, eu acho importante ter um nome dele do lado das pessoas que ainda têm um pouco de sanidade mental, né? Que a gente está vivendo num momento completamente insano, né? Mas, assim, é um conteúdo dele, do irmão dele, que eu não gostaria que meu filho assistisse, porque eu não vejo... Porque, assim, ele fala que os vídeos dele não são para crianças, mas são, né? Eles vendem coisas para crianças, eles vendem livros, revistas, etc. Então, eu acho que o conteúdo dele hoje, reposicionado, é mais legal para os jovens, adultos, do que para as crianças. Eu acho que para criança, da idade do meu filho, da idade dos seus filhos, ele não tem nada para oferecer.
Não, Eu concordo muito, assim, com você. É uma visão muito bacana de se ter, porque é isso, cara. Em tempos como esses que a gente está vivendo, a gente precisa de aliados. E um cara desse tamanho, é um puta aliado. A gente não tem o que argumentar, né? E eu ficava às vezes me pensando assim, pô, imagina, cara, ele tá tweetando essas paradas todas. Tem muito seguidor, apesar de, né, ter um limite de idade lá mínima para você criar uma conta no Twitter.
13 anos, eu acho, né?
É, com certeza tem menos gente, gente de menos idade com conta no Twitter seguindo ele. Da mesma forma que tinha muita gente seguindo o Bolsonaro quando ele botou lá aquele maluco fazendo a performance lá no carnaval, lembra? Do Golden Shower, não sei o quê.
Sim.
Então, assim, tem muita criança. E tem muita criança seguindo ele. Tem muita criança que é filho de bolsominion, por exemplo, que tá seguindo. Porque, né, se ele tem uma porrada de seguidor no Twitter, né, vamos botar só no Twitter por enquanto, ele vai estar ajudando a criar uma certa massa crítica nessa criança que vê o Felipe Neto, que é alguém que essa criança admira, e vê o pai falando uma coisa diferente, vai começar a conflitar essas coisas.
E ele fez muitos vídeos falando sobre fake news, desmentindo fake news. Ele também no YouTube se engajou nessa luta contra a notícia falsa e contra as coisas que estão acontecendo. Então, eu acho que ele transcendeu, não é só o Twitter, eu acho que ele tá falando com esse público dele de vídeo também.
Eu percebi assim, isso é engraçado, porque dentro desses mixed feelings, às vezes, eu e a Anne, a gente, quando as crianças estão dormindo, a gente vai pro YouTube ver coisas, né? E a gente já se pegou vendo alguns vídeos no YouTube e dele, e aí a gente ficava, caralho, cara. Pô, mas ele tá certo. Mas não é possível. É, concordo com ele. E eles falam, pô, mas que bom que ele tá fazendo isso. E ao mesmo tempo que eu acho que tá rolando esse reposicionamento, é porque assim, aí o irmão dele, eu realmente consumo zero, não tenho interesse em consumir o conteúdo dele, nem que os meus filhos consumam. Mas eu já ouvi dizer de algumas pessoas que ouvem a gente, ou que me seguem no, né, nas redes sociais, que o irmão também passou por um reposicionamento. Que o irmão também... me disseram, nunca chequei, que ele não faz mais esse tipo de publicidade como ele fazia antigamente, apesar dos vídeos estarem todos no ar, né? E eu acho que ele pescou uma coisa que, dentro desse reposicionamento, principalmente o irmão dele, de usar a imagem dele para vender as coisas que ele quer. Então, se você entrar numa loja de brinquedo hoje, por exemplo, você vai ver uma porrada de brinquedo que tem a cara do como é que é o nome? Do Lucas Neto. Uma porrada de brinquedo. Jogo mesmo. Você vai ver lá, tem jogo. Jogo de copo, jogo de não sei o quê, e tudo com a cara dele. Então, eu acho que parte desse reposicionamento eles entenderam que, não, acho que dá pra ganhar dinheiro com essa outra parada aqui, que a gente não fica tão mal na fita.
Partir pro licenciamento de produto, pagar, entendeu? De vender produto pros outros.
Sério, tem muita
e
coisa.
E também, ô Thiago, meninos, eu acho que na época dessa matéria do Estadão, depois o Globo também fez uma matéria, e as mães começaram a se engajar muito, as mães e os pais. Eu acho que eles perceberam que se eles comprassem uma treta com a gente, pais e mães, eles iam perder.
Sim, sim.
Entendeu? Porque é a gente que controla o horário do YouTube. Se os pais entrassem numa de não vai mais assistir Irmãos Neto, acabou.
É verdade.
Assim, a bem da verdade, eu acho de verdade que, num geral, você tem muitos... você tem pouquíssimos tipos de programas, seja lá de onde eles vêm, seja na televisão, seja na TV fechada, na TV aberta, na TV fechada e na internet, que sirvam para crianças. Entendeu? Então, qualquer coisa que são adultos fazendo qualquer coisa para criança, eu acho complicadíssimo. Né?
Sim.
Parando para pensar, já nos anos, pegar lá, sei lá, anos 80, Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, tudo aquilo era horrível, cara.
Sim, verdade.
Entendeu? Aquilo é uma puta venda de brinquedo, como o Lucas faz, só que era diferente.
Uhum.
Entendeu? E a publicidade pra criança era diferente. Porra, aquelas bagulhas de compre batom, porra, compre...
Eu tenho, você não
os
tem?
Os bagulhos da Caloi. Porra, aquilo era horrível, cara. Entendeu? Só que era uma publicidade dos anos 80, né? Que ainda chegou a reverberar um cadinho nos 90. Entendeu? E aí depois veio os órgãos de regulamentação, essas coisas todas, e tiraram. Ok. E aí o que aconteceu é que eles foram para a internet, e aí a gente tem isso agora. Então, na real, para mim, o que deveria acontecer é... Olha só, vamos lá. Para criança, o que a gente faz para criança? Para criança porra nenhuma, querido. Para criança é programa infantil. Ah, não pode ter o quê? Não pode ter venda de produto. Simples. Não pode ter venda de produto.
Aham. Uhum.
Acabou. É isso que tinha que ser a regulamentação. Ah, mas vai acabar com a publicidade infantil. É sim, é isso aí. Não tem que ter publicidade infantil, irmão.
Tem que ser publicidade pros pais. Somos nós que compramos. Quer fazer publicidade, faz pra mim.
Exatamente. Né? Você tá falando com um cara, ó. Eu sou um cara que sou formado em marketing. Pô, vai acabar com a minha profissão de muitos... Não,
mas sabe...
Muitos lá. Pra mim não deveria ter publicidade pra criança.
Mas assim, eu acho que isso já é lei. Tá ligado? Isso já é assim.
Não, mas deveria ser programas como o do Lucas.
Não, mas já
pra criança, deveriam ser proibidos.
Ah, não, tá. Enfim, eu acho que talvez parte do posicionamento tenha vindo de cobranças dessas também. Porque, assim, vamos lá. Eu já fiz, por exemplo, publicidade no meu canal pra Disney. Sei lá,
sim,
pra produto licenciado da Disney.
Sim.
Né? A gente
sim,
já sabe disso, você lembra.
Sim.
E, cara. Quando você pega uma empresa que é responsável e tá tipo, não, vou pagar um espaço aqui, vou fazer um spot no teu vídeo no YouTube. Os caras têm uma preocupação
absurda,
gigantesca, que eu não posso falar, e tipo, chega até a ser chato porque trava tudo que a gente fala, mas eu entendo e respeito essa preocupação toda, porque é isso. Ó, você não pode dar mensagem de comando, sabe? Tipo assim, ó, vai lá agora e vai ver. Você não pode fazer isso. Você não pode se referir ao público que tá assistindo você como se fosse um público infantilizado, tipo, oi galera, que eu já não faço isso mesmo. E você não pode ter, de hipótese alguma, você não pode ter uma criança do seu lado exibindo as coisas que você está anunciando. Então, os vídeos que eu tenho, não vai ter os meus filhos, não vai ter, sabe, criança mostrando como é que brinca com aquilo outro. Nos stories é outra coisa, porque é uma coisa mais livre e não é jabá, né?
Tipo, não, ali é mais a tua vida, né?
É, mas é assim, um produto que eu estou sendo pago para fazer tem toda uma preocupação, que, e a preocupação de que você está falando com o público adulto, que é o meu público, né?
Então... Exatamente, Thiago. Você tem que fazer a propaganda para os pais. Os pais conseguem Isso. olhar aquilo e ver que é uma propaganda. A criança não. A criança olha para aquilo e acha que ela tem que ter aquilo. Acha que se ela não tiver aquilo, entendeu? A vida dela não vai ser legal. Ela não tem o filtro que o adulto tem para entender que aquilo é uma publicidade. Você tem que vender, mas você tem que vender para o adulto, não para a criança.
Exatamente.
Se colocasse, inclusive, como você falou, leis que proibissem marketing para criança, né, sobre produto de brinquedos, talvez até o mercado se reposicionaria e faria brinquedos melhores, tipo dizendo, pai, compre o meu brinquedo, porque o meu brinquedo traz esse e esse benefício para o seu filho. Não seria só um brinquedo por brinquedo, por diversão, por imagem. Talvez ele tivesse mais contexto e seria mais produtivo e educativo para os filhos.
Assim, até o Pedro Gurgel no chat estava perguntando aqui qual lei é essa. Eu não vou saber de cabeça, mas dei um Google rápido aqui enquanto a gente estava falando sobre, sei lá, lei que proíbe publicidade infantil. Achei aqui um projeto de lei, que é o 5921 de 2001, que proíbe a publicidade dirigida a criança e regulamenta a publicidade dirigida a adolescentes. Eu lembro dessa história antiga de uma decisão histórica que o STJ proibiu a publicidade dirigida a crianças, num caso em 2007, né? Então, assim, tem embasamento. Porque se não tivesse,
Ô,
a Thiago, Disney não ia se preocupar.
Vários. Eu já entrevistei o pessoal da Alana, né? Que é um pessoal que cuida bastante dessa coisa da publicidade infantil.
Sim.
Eu entrevistei até uma advogada, até pra gente falar sobre a boneca LOL. E ela, estou até abrindo a matéria aqui, e ela citou que não é só uma lei que proíbe a publicidade infantil, são várias.
Ah,
é. Você tem, eu estou abrindo aqui, ela cita a Constituição Federal, que protege a infância, né? Então eles pegam a Constituição como
base.
Como base, né? Você protege a infância. Tem, peraí que eu estou abrindo aqui. Porque tem, o Instituto Alana tem o programa Criança em Consumo, né? Então, eles encaminham para o Ministério Público essas denúncias de unboxing, de propaganda infantil, tanto no YouTube quanto na televisão. E é a Constituição, é também o Estatuto da Criança e do Adolescente, ó, achei aqui. Então, Constituição Federal, artigo 227, a criança deve ter seus direitos assegurados com absoluta prioridade por Estado, família e sociedade. Depois eles citam. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, prevê que a criança com até 12 anos incompletos, sua proteção integral e melhor interesse não pode ser alvo de qualquer tipo de violência. Código de Defesa do Consumidor, de 1990, também é abusiva toda a publicidade que se aproveita da falta de experiência e julgamento da criança. Ou seja, tem três leis e também tem uma resolução do CONANDA que é sobre o assunto.
Uhum.
Daí eu perguntei pro pessoal da Alana, falou, tá, tem três leis, tem uma resolução do CONANDA, por que que quando a gente liga na televisão, nos canais infantis, a propaganda tá lá?
Exatamente.
E as pessoas não respeitam a lei.
É imprudência, né?
Tem, então, assim, tem uma resolução no CONANDA, tem Código de Defesa do Consumidor, tem a Constituição e tem o Estatuto da Criança e do Adolescente.
É justamente por isso, inclusive, que a gente evita ao máximo deixar eles assistindo canal de TV a cabo, canal de desenho.
Que é uma irrealidade você ter propaganda dentro de um canal que você paga, né?
É, começa por
aí. E já tá errado.
Pois é.
Mas é por isso que a gente sempre dá preferência, sei lá, Netflix, porque a gente sabe que ele não vai ter. E tem outros problemas, como binge-watching, né? Você acaba forçando a criança. É muito fácil para ela ver, tipo, 300 episódios em sequência de um desenho que ela gosta muito, mas pelo menos não tem essa questão tão evidente da publicidade, né?
Eu já pensei em mandar, Netflix, se você estiver escutando a gente, por favor, me poupa de ter que mandar um e-mail para vocês pedindo isso. Mas seria legal, na parte do Kids, você colocar limites de episódios, ó, 3 episódios e pum, vai parar.
É uma boa.
Entendeu? Na parte Kids. A parte adulta aí fica o critério de cada um se fudeu ou não.
Cada adulto ele desce essa porra.
Exatamente,
né?
Meu irmão. Cada,
fica três adulto, dias assistindo série, sem tomar banho, sem comer, mas é adulto.
Adulto que se fude.
Dizem.
Boa. É uma boa mesmo.
Mas
cara,
não é coisa de criança, não. Olha só, vamos colocar aqui o Patrulha Canina, né? Tá, nossa, a gente sabe que nossos filhos adoram. É, não, olha só, então vou colocar aqui. Eu sei que três episódios vai dar aí 15 minutos cada um, 45 minutos, beleza, é o limite. Isso. Vou colocar três episódios, vai tocar os três episódios, depois os três episódios vai parar.
Não. Assim,
é bom
não
desligar. Que a gente fala,
não, desligou. Não fui eu, foi Netflix.
Não tem problema.
Eu posso passar não, mas aí só de parar a gente já tem, ó, então, ó. Você viu os seus três de hoje, ou desse momento, e aí agora a gente vai fazer outra coisa. Entendeu? Só de parar. A gente sabe que para, sei lá, depois de 7 episódios, né?
Então, é isso que eu tô falando.
Se continue assistindo.
Isso. Se essa mensagem ela acontecesse no Kids antes.
Um pouco
entendeu?
Antes, já seria fantástico.
Já é uma coisa boa. É. Já é uma coisa boa. Mas enfim. Coisa que a gente tem que melhorar ainda nessa vida, né?
Netflix, paga nós e.
Atende nosso desejo. Muito bem, então olha, eu acho que já tá bom de pauta, a gente também tem que liberar a Rita, porque afinal de contas, ela é uma pessoa famosa na internet, ela tem que dormir cedo, né?
Como é que eu tenho que acordar cedo pra ver as treta amanhã?
É. Ver os trending topics, então a gente agora vai fazer um break, logo depois do break a gente vai para as nossas indicações supimpas. Se você quiser ajudar o nosso podcast a crescer ainda mais, eu tenho duas dicas para você. A primeira é piramidar os seus amigos. Pegue aí um episódio que você acha que o seu amigo vai gostar e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e todos os outros podcasts. É super fácil e provavelmente você vai ajudar um amigo ou amiga a conhecer um conteúdo bacana. E tem outra coisa também que você pode fazer. Se você tem iOS, você pode ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar aquele seu review de 5 estrelas maroto pra gente. A gente agradece e você ajuda a divulgar o nosso podcast também.
Indicações supimpas!
Muito bem, estamos aqui com as nossas indicações supimpas. E eu queria saber, Rita, qual que é a tua indicação pra gente aí?
Ah, então eu vou falar, vamos sair do mundo materno-paterno. A minha indicação supimpa é uma série que eu estou assistindo na HBO, que chama Ears and Ears, com a Emma Thompson. Por favor, assistam. A Emma Thompson é uma política britânica que começou a ficar famosa porque ela falou umas bobagens num programa de televisão. E daí ela começou a ficar bem famosa nas redes sociais e ela acabou virando política, criando um partido e acabou Nossa. Sendo eleita primeira-ministra da Inglaterra.
Que história inovadora.
Então a gente vê ali, qualquer semelhança com o mundo que a gente está vivendo não é ficção, entendeu? É realidade. E ali é uma família que acelera o tempo, então começa em 2018, eu acho, e dá uma acelerada até 2028 e a gente vê tudo de horrível que ainda pode acontecer no mundo.
Meu Deus.
É assim, assustador, e tá na HBO. Então, essa é a minha dica supimpa. Ears and Ears.
Ótimo, ótimo. Eu já vi algumas pessoas compartilhando e falando dessa série, então reforça ainda mais aí. Bom, eu aqui tenho duas indicações, tá? A primeira é uma indicação pro coração. Elas não têm nada a ver também com tema, nem com paternidade, nem nada. Mas é um vídeo que saiu recentemente no canal do Cartoon Network. É um vídeo que é um trabalho em conjunto do Emicida com a Rebecca Sugar. Caso vocês não saibam, a Rebecca Sugar é a criadora de Steven Universo, que é um dos desenhos mais fodas que tem da atualidade. Né?
Assim,
é sim, mas já fica aí o meu disclaimer pra Cartoon, porque cancelou.
Cancelou o quê?
Que acabou.
Acabou já?
Acabou.
Pô, não quero falar as
virou
coisas
ruins. Virou filme.
Não, quero...
Que bom que vai virar filme, pelo menos, pra fechar o arco do negócio. Mas devia ter pelo menos umas 45 temporadas.
Tá certo. Mas então, olha só, o Cartoon Network promoveu o encontro da Rebecca Sugar com o Emicida e eles cantaram e tocaram juntos músicas do desenho, fizeram composições novas. O nome do vídeo, inclusive, é Jam Session, sacou? Tipo, trocadilho. Porque tem o lance das gemas, então Jam Session. E eu vou deixar o link aí no post pra vocês ouvirem. Cara, que vídeo lindo. sabe? Daquela coisa que você chora de fofura. Eu chorei no almoço vendo aquilo. Ele deu de presente o livro Amoras pra Rebeca, explicou o porquê daquele livro. Cara, esse vídeo é muito especial.
Você chorou, Thiago? Câncer com ascendente em câncer? Nossa, não acredito. Tô chocada.
Isso pra mim é uma terça-feira, né?
Só tem um problema nesse negócio todo.
É.
Eles não terem chamado a gente pra não fazer nada, ficar só olhando lá o que eles estavam fazendo.
Não é, cara. Mas olha, vale a pena. É muito lindo. É muito lindo. E a minha segunda indicação é uma indicação, se você aí curte rap, por exemplo, né? Você curte saber sobre rap, discussões sobre rap. O nosso querido amigo que já gravou um episódio lá atrás com a gente, o Eduardo Ribas. O Edu Ribas, vocês lembram dele?
Uhum.
Então, pai do Chico, famoso Chico. Ele criou um podcast, tá no seu segundo episódio. Saiu o segundo episódio hoje, na data dessa gravação. Se chama Perhaps Podcast, entendeu? Perhaps do talvez. Tô fazendo aquele símbolozinho aqui da duplo sentido.
O Thiago tá fazendo um sacudinho na mão aqui, como girando se todos aqui. Vocês estivessem vendo,
é,
tá,
desculpa,
gente?
Mas tem ali, ó, entendeu? É Perhaps de rap, entendeu? E o primeiro episódio dele já tem, assim, já tem até a participação do Olga Mendonça, que é uma das vozes mais sensuais da podosfera brasileira. Então, cara, vai lá. Se você gosta, inclusive, de rap, então é a melhor coisa que você pode fazer é ouvir os caras conversando sobre rap. Então é um negócio muito maneiro, trabalho de muita qualidade. E se vocês começarem a ouvir o Perhaps, não esquece de falar que você é um ouvinte supimpa. Pro Edu saber que a gente tá mandando ouvintes pra ele. E você, Vitão? Tem aí alguma coisa pra me fazer feliz?
Então, cara, depois de tantos pontos positivos ultimamente, dessa vez
vai
não
falhar.
Consegui.
Hoje
falhei,
vai
falhei, falhei miseravelmente.
Mas não, eu sei que o Berto ele vai trazer alguma coisa. O Berto, eu sei que ele tem uma indicação pra gente. Tá fervilhando aí no cérebro dele.
Não, tem, eu só tenho que achar o nome.
Porra, cara.
Na verdade, eu não tenho indicação, não. Tenho uma contraindicação.
Contraindicação?
Vou me xingar.
E
certeza, vamos
não faça isso, cara. A gente tem pouco ouvinte.
Mas,
vai perder o pouco que a gente tem, cara.
Vamos xingar com filtro, na verdade.
Ah.
Rei Leão.
Ih, polemizou.
Não, mas não é polemizou, não. Eu achei legalzinho e tudo mais. A proposta atendeu, beleza. Só que não levem crianças para ver, muito pequenas para ver o Rei Leão. Eu achei algumas partes, o cenário meio assustador.
Ah, porque é muito realista, né?
É realista demais. Tem aquela cara do leão grande assim, o Scar na tela escura, ele tem uma cara de mal, achei muito grande e achei que aquilo ali poderia pode impactar bastante. Eu tava planejando levar a Evinha, por sorte eu fui antes e não vou levar a Evinha.
É, eu desisti, eu não vou levar não, porque eu sei que o Gael vai ficar cagado de medo, cara.
Não é, não vai rolar, não vai rolar legal. E tem outras coisas contra também, mas enfim, não é pra agora.
Já achou aí, Roberto, pra gente terminar esse episódio?
Tem um documentário, é um cadinho antigo, de 2008. Chama-se Criança, a Alma do Negócio.
Ah!
Ai, porra, é verdade.
Que isso? O cara veio ali sem ser...
Faz muito
que
tempo
isso?
Que eu vi. Antes de ser pai, porque na época eu trabalhava com publicidade e tal, tava estudando, aí eu vi, eu achei falo fantástico. E foi... Basicamente, por causa desse documentário, que eu acho que publicidade infantil não deveria existir.
Olha só, a gente não percebeu ele chegando, chegou e lançou uma ótima indicação. Parabéns, Berto.
Porra. De nada, acontece de vez em quando.
Você vai acumulando ano especial.
Ano bissexto.
Muito bom, muito bom. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado desse papo maravilhoso. Eu adorei trazer a Rita. É sempre bom ter amigos e amigas conversando com a gente aqui. Então, Rita, valeu mesmo por ter topado gravar com a gente, tá?
Ti, obrigada. Obrigada, meninos. Adorei o papo. Dei muita risada, né? Um episódio sobre palavrão. Que honra. Foi uma honra.
E por último, assim, deixa suas redes aí onde o pessoal quiser te seguir, né? O pessoal que for chofen.
Eu já adicionei no Twitter e no Instagram.
Aí, ó, tá vendo?
Olha,
passa aí,
que
então.
Rápido! Então, no. Bom, é tudo arroba Rita Lizauskas, né? Tanto no Twitter, no Facebook e no Instagram.
Como você falou, Lizauskas, é fácil de achar.
É. Só tem eu, gente. Rita Lizauskas, só tem eu.
E aí, mais uma última vez, então, o nome do seu blog.
Ah, o blog no Estadão é o Ser Mãe é Padecer na Internet e a minha coluna Rádio Adorado, que é Mãe Sem Manual. Ah, meu livro, né? Vamos falar do livro? Meu livro na Amazon, Mãe Sem Manual também, para quem quiser, tá disponível pra gente desromantizar a maternidade.
Muito bom. Inclusive é um livro que tem um monte de participações especiais também, né? Então...
Sim. Como boa jornalista, né? Pelo menos eu tento ser uma boa jornalista. Tem ali o Braulio Zorzella me ajudando a falar de parto. Tem a Vera Iaconelli falando de depressão pós-parto. E o Dr. Moisés no capítulo de amamentação.
Muito bem, muito bem. Então, vai ter tudo o link aí no post, tá, gente? Vão lá e conheçam e enalteçam a diva Rita Lisauskas, porque ela merece. Ela precisa... O mundo é pouco pra ela, cara. Mas, Roberto, você esqueceu aí, você não pode esquecer. Você tem o seu trabalho pra fazer. Você tem que brilhar na hashtag do dia.
Então, a hashtag de hoje é... Cu é treta. E cada um tem a sua.
Peraí.
Sua treta,
seu cu. Ah! Foi bom, hein? Teve um mind game aí que eu fiquei meio assim.
Opa, calma aí.
Muito bom, muito bom.
Colocou o cu no feminino? Não entendi, calma aí.
É, eu fiquei nessa.
Bom. Ai, que susto.
Cu não tem gênero.
Meu Deus do céu. Muito bem, então. Muito obrigado por terem ouvido a gente até agora. Se vocês quiserem mandar um e-mail sobre esse episódio tão lindo, tão maravilhoso, manda lá.
Tão cheio de bosta.
Manda para tricodepaz@gmail.com. E não se esqueçam de seguir a gente também nas todas as redes sociais. A gente é Tricô de Paz no Facebook, no Twitter, no Instagram. E é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa.
É isso aí, um beijo. Tchau, tchau.
Beijo.
Eu ainda tô indignado que vocês acham que cu é palavrão.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.